Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque suas misericórdias se renovam nesta manhã também. Obrigado, Pai, pela tua palavra escrita, revelada a nós, Pai. Obrigado pela palavra viva, Pai, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou aqui nessa terra, Pai. E morreu para pagar o preço que a gente jamais teria condição de pagar, como acabamos de rememorar na ceia que o próprio Senhor Jesus instituiu. Obrigado, Pai, porque ao estudarmos essa sua palavra, nós cada vez mais nos convencemos mais do seu amor, da sua sabedoria, Pai, do controle que o Senhor tem sobre todas as coisas e da obra resgatadora no teu relacionamento com o ser humano. Pai, somos gratos por isso, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nessa aula, para aquilo que a gente vai ver, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê capacidade de estarmos atentos, inclusive aos detalhes, Pai. Pedimos também sua bênção sobre todas as aulas e pelo culto que está acontecendo nesse momento. Pai, fica conosco, que esse seja um momento único e exclusivamente, Pai, focado no Senhor, Pai, para que a gente aprenda mais de Ti e possa corresponder ao nosso chamado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos então já do meio para o fim, digamos assim, do nosso curso. Eu gosto sempre de relembrar onde é que a gente está aqui. A gente já viu no início do curso aquilo que a gente chamou da primeira parte, onde focamos nos dados sobre Jesus. O propósito do curso é mostrar que a história de Jesus ela é consistente com os fatos, que não acreditamos em história da carochinha, tá? Então, na primeira parte olhamos sobre os dados sobre Jesus. Nós temos praticamente toda a informação que nós temos sobre Jesus vem dos evangelhos, dos quatro evangelhos. Então olhamos da ótica, até uma ótica mais humana, digamos assim, sobre a confiabilidade dos evangelhos, sobre a completude dos evangelhos, a consistência das histórias que lá, histórias, fatos, eventos que constam nos evangelhos, a consistência entre si com o restante da Bíblia, a consistência com as informações que ciências como história, arqueologia trazem para a gente. E vimos que os evangelhos são extremamente confiáveis. Tá? Isso é livro, tá? Isso é literatura. É comum a gente ter pessoas que nem cristãs são, que gastam a vida estudando isso daqui. Porque, de novo, isso também é história. Também a literatura. Aí na segunda parte, nós focamos na pessoa de Jesus, partindo do pressuposto de que essas informações que tem nos evangelhos são confiáveis. Vamos olhar um pouco então para a pessoa de Jesus. Em especial, nós olhamos sobre a questão da divindade de Jesus. Será que a divindade de Jesus foi um mito que surgiu depois? E vimos que não, que Jesus estava plenamente convencido que ele não só era Deus, mas como era o Messias prometido por Deus ao povo de Israel e, através do povo de Israel, a todas as famílias da terra, aquela promessa que tem lá para Abraão em Gênesis 12. Tá? Vimos também na aula passada uma hipótese de que Jesus estava dizendo que era Deus, não porque ele era Deus, mas porque ele poderia estar louco. Tá? Como a gente vai numa casa de saúde mental, aí tem um cara lá dizendo que é Napoleão Bonaparte, ou Dom Pedro I, ou qualquer coisa assim. E vimos que essa hipótese, como disse um teólogo, historiador lá de Harvard, aqui que eu comentei com vocês, essa é uma hipótese ridícula. Tá? Quem acha que Jesus estava louco é uma hipótese ridícula. Então Jesus não estava louco. Então hoje vamos continuar e hoje a gente termina segunda parte do curso, onde focamos na pessoa de Jesus. Então, o que que nós vamos ver hoje? Tá? Nós vamos ver os atributos, aquilo que se espera de Jesus partindo daquilo que ele mesmo falou que ele era Deus. Tá? Aqui todo mundo, acho que eu não sei se hoje em dia ainda é tão comum, mas todo mundo já teve contato com aquela noção de um retrato falado, não é? Vocês já provavelmente já viram na televisão quando estão procurando um bandido assim e tal. Como é que se chega num retrato falado? Memória, pessoas que viram a pessoa e então o que eles vão montando lá? As características da pessoa, né? O cabelo era assim, o nariz era assado, a pele era assim, a altura. E por que que a gente usa técnicas como essa? Quando você não tem uma foto da pessoa, você usa essas testemunhas, né, que lembram, que viram a pessoa, puxam da memória, e a gente procura, então, descrever as características. Né? No caso aí do suspeito, tá? A gente tipicamente está falando disso num contexto aí de investigação policial e tal. Por que que eu estou trazendo esse tema aqui? Para fazer uma analogia, ainda que rudimentar, com a busca que a gente está fazendo aqui sobre a verdade sobre Jesus, ou seja, se Jesus de fato era Deus, a gente já viu na aula anterior que ele estava de fato convencido de que ele não estava louco, tá? E que os evangelhos falam que ele era de fato Deus. A igreja daquele tempo estava convencido de que ele era Deus e era o Messias. Mas então, a gente tem mais informação sobre Deus. Por quê? O Antigo Testamento, e a gente tem focado muito no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, mas o Antigo Testamento dá inúmeros detalhes sobre Deus, certo? Então é possível, fazendo essa analogia, a gente ter olhando para o Antigo Testamento, ter um retrato falado de Deus. Então, vamos puxar da memória aqui. Não vamos gastar grande tempo olhando todos os textos sobre isso, mas algumas coisas, tá? E vocês me avisem se algo não ficar claro, mas algumas coisas que o Antigo Testamento fala sobre quem é Deus, algumas características, atributos de Deus. Ele é onipresente, certo? Ele é onisciente. Está claro isso daqui? A Bíblia é muito clara, o Antigo Testamento, Deus sabe todas as coisas. Tá? Ele é eterno. Tá? Deus sempre existiu. Puxa lá o relato de Gênesis. Tá? Deus é imutável. Deus não muda, não tem sombra de mudança em Deus. Deus é amoroso. Mesmo no Antigo Testamento, tem gente, isso é uma falácia, tá? Dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, assassino, e o do Novo Testamento é um Deus amoroso. Isso não é verdade. Tá? Deus é santo, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Tá? Deus é justo. Tá? Provérbios, quem estuda Provérbios vê, Deus detesta a balança enganosa. Tá? Deus é sábio. Aqueles diálogos que ele tem com Jó, lembra da Jó questionando por que que essas coisas estão acontecendo com ele? Ele perdeu o filho, perdeu lá as posses dele, ficou doente. E Deus chega para Jó e fala: "Quem você pensa que é, tá? Para me questionar, tá? Deus é reto, Leia lá, Salmo 19, lá fala da palavra de Deus, enfim. Então, o Antigo Testamento, ele permite a gente fazer esse, usando essa analogia, do retrato falado de Deus, tá? Então, Jesus afirma ser Deus. Então, será, e esse é o ponto dessa primeira parte da aula, será que Jesus preenche as características da divindade? Tá? Em outras palavras, será que tem semelhança entre esse retrato falado de Deus e aquilo que a gente encontra de Jesus? Tá? Por quê? Porque se não bater. É como se falar, não é esse o cara que a gente está procurando, não é esse o suspeito, não, o retrato falado não bate, tá? E aqui existe, digamos assim, de cara uma questão complexa, tá? Por quê? Por exemplo, quando a gente fala lá em ser onipresente. A gente acabou de ver ali, uma das características de Deus é que ele é onipresente. A gente lendo o relato dos evangelhos, vamos pegar uma situação. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, ele estava lá nos arredores de Cafarnaum. Ele não estava ao mesmo tempo, sei lá, na rua principal, lá na Main Street lá de Jericó. Tá, ele estava lá em Cafarnaum. Tá? Então, como é que a gente pode dizer que Jesus é onipresente? Abra sua Bíblia em Marcos 13, 32. Ou, se quiser, também em Mateus 24, 36. Vamos dar uma olhada lá nesse texto aqui. Marcos, capítulo 13, 32, se você quiser ter o texto paralelo lá também em Mateus. Deixa eu ler aqui que assim sai na gravação. Marcos 13, 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Aqui está falando sobre a volta de Jesus e tal, né? Então Jesus está dizendo aqui que ele não sabe o dia e a hora. Então, como que a gente pode dizer que Jesus é onisciente se ele mesmo falou isso? Tá? Estão começando a entender a complexidade lá da situação? Outra coisa. Abra em Colossenses 1,15. Porque um dos atributos de Deus é que ele é eterno. Vamos lá, Colossenses. Primeiro capítulo de Colossenses, versículo 15. Vou ler aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual é o problema de ser o primogênito de toda a criação? Foi criado. O primogênito é o que nasceu primeiro, certo? Ou seja, dá a ideia de que ele nasceu, então ele não é eterno. Se o retrato falado de Deus aponta para um ser que é eterno, como que ele, se eterno, pode ser primogênito de toda a criação? Ou seja, existe uma complexidade para a gente entender e bater o retrato falado da divindade com a característica de Jesus. Por outro lado, tá, a divindade de Jesus, isso aqui é um pouco da visão, quem estava aqui já sabe, a gente está usando aqui como referência o livro do Lee Strobel, que é o The Case for Christ, né, Em Defesa de Cristo, eu esqueci, porque a gente mudou o nome do título para do curso para No Banco dos Réus, tá? Mas Em Defesa de Cristo em português, tá? E a gente está trazendo aqui um pouco da visão de um grande teólogo, que é o D.A. Carson. Você vê muito, um monte de livro aí. Quando Strobel conversa com Carson, ele fala: olha, a questão da divindade de Jesus, aquilo que para o Carson, né, e para muita gente, a gente acho que até já falou aqui, a questão que fica mais evidente, onde fica mais evidente a divindade de Jesus, é o fato dele perdoar pecados, tá? E então, só para referência, todo mundo lembra da história de Davi com Batseba. Lembra lá? Ou seja, que tinha mulher, que o Davi estava lá, já era rei, estava lá no palácio, viu ela lá na casa dela, desejou ela era casada com o general dele, e ele desejou ela e acabou cometendo adultério. Enfim, é uma história aí que muita gente conhece, tá? Quando Davi escreve um salmo, Salmo 51, sobre um salmo de arrependimento, olha o que Davi fala, Salmo 51, no versículo 4. Davi confessando o pecado dele. E Davi falando com Deus, tá? Olha, no 1 ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Aí no 4: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. A gente já comentou isso em aulas anteriores, tá? Para Davi está muito claro que quando ele peca, ele eventualmente peca contra alguma pessoa, mas essencialmente quando a gente peca contra Deus, tá? E olha o que Jesus fala lá, por exemplo, lá não é o único, tem alguns episódios onde acontecem situações como essa. Se você for lá para Lucas 7, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 48, olha só. Esse é aquele episódio onde ele vai na casa de um fariseu. O Fernando pregou sobre isso recentemente, tá? Então ele vai na casa do fariseu, tem um jantar lá, e uma mulher pecadora unge Jesus com óleo, tá? E os caras estão olhando, falando: se ele soubesse, se ele fosse realmente Deus, ele ia saber quem era essa mulher, porque a mulher é pecadora. Era como se alguém assim indigna, né? Se alguém fosse quem de fato ele é, ele ia: ó, não me toca, não encosta em mim, tá? Então Jesus disse a ela, tá? Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Por que que chocava tanto as pessoas? Por conta disso, tá? É uma coisa até meio óbvia para a gente, né? Ou seja, quem tem o poder de perdoar pecados é apenas Deus, tá? Então, esse é um aspecto que deixa muito clara a divindade de Jesus. E tem um outro aspecto que deixa muito clara a divindade de Jesus. E aqui, eu acho que todos nós que somos honestos com nós mesmos, aqui é interessante que está minha esposa e meus dois filhos estão assistindo o curso aqui, tá? Mas algumas pessoas mais desavisadas até podem ter uma boa imagem de mim, tá? Mas se eu chegasse aqui e falasse: eu não tenho pecados, tá? Você não ia precisar mais que 30 segundos com qualquer um dos três aqui para saber que eu sou ou louco, ou mentiroso, ou as duas coisas, tá? E eu acho que você pode fazer, acho, não, eu tenho certeza que você pode fazer esse exercício até com as pessoas tipo o Oswaldo, tá? O Oswaldo é uma pessoa que eu tenho dificuldade de ver o Oswaldo pecando, tá? Mas eu acho que se eu conversar com a Inaiá, eu vou descobrir alguma coisa que ele pergunta. Enfim, o ponto é esse, tá? Jesus afirma lá em João 8:46 que ele não tinha pecados. Olha lá o que está escrito lá em João 8:46. Aqui ele está entrando em discussão lá com os fariseus e tal, e ele vira para os caras e fala: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Gente, é uma afirmação, sim, muito forte. Mesmo porque as pessoas. Converse com o Oswaldo. Tá? Eu posso dar o meu testemunho de novo, não quero me colocar no padrão do Oswaldo, mas as pessoas mais santas, mais santificadas, elas têm. Acho que a cada passo que você dá na santificação fica mais óbvio como você é um miserável pecador. Tem um episódio que aconteceu com a esposa do Billy Graham, isso muito, muito tempo atrás, tá? E foi uma equipe de televisão fazer uma reportagem com ela na casa. Ou ia fazer com ele, enfim, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que foi uma equipe de televisão na casa do Billy Graham. Alguém já teve em estúdio de televisão assim? Tem as luzes que eles usam para ter qualidade a imagem, são muito fortes. Então o pessoal estava montando lá os aparelhos lá na sala lá, e ligaram, iam filmar ele num sofá e tinha uma cortina por trás do sofá, e ligaram aquela luz lá. Tá? E quando eles ligaram a luz, a mulher do Billy Graham, que nem a Raquel, falou, ela olhou: meu Deus, como as cortinas estão sujas. Por quê? Na luz normal, essa luz aqui, ela não conseguia enxergar a sujeira. A hora que jogou lá, sei lá, milhares e milhares de lumens lá, daqueles refletores potentes, ela viu sujeiras que antes ela não via. Ela ficou, como a Raquel é muito assim, ela ficou: puxa vida, que imagem que vão passar, as cortinas estão sujas. Qual que é a ideia aqui? Uma pessoa que está caminhando na santificação, para ela fica mais evidente que ela é uma pecadora. Tá? E Jesus não. Jesus falou: não. Eu não tenho pecado. Se eu tenho pecados, aponte os meus pecados. Ou seja, esses são argumentos muito fortes aí na questão da divindade de Jesus de fato ser divino. Agora, não obstante, tem essas dificuldades aqui. Como é que a gente lida com essas dificuldades?
Estou lembrando que quando Jesus estava escolhendo seus discípulos, ele falou com Natanael, assim, eis aqui um
verdadeiro judeu.
Felipe Valdolo. Aí ele falou assim: mas de onde você me conhece? Ele falou: eu te vi
debaixo da figueira, né?
embaixo da figueira. Então, ele era onisciente.
Então, mas ao mesmo tempo ele fala que não sabe. Foi bom você lembrar isso. Porque qual que é a complexidade? Da onde que vem a complexidade disso daqui? Isso daqui está diretamente relacionado com o mistério da encarnação. Tá? Então, vamos gastar um tempinho aqui. E por isso que são perguntas que não têm respostas fáceis, tá? Por quê? Qual que é o âmago da encarnação? Deus se fez homem. O espírito se reveste de carne. O infinito torna-se finito. O eterno fica limitado no tempo, tá? E nem de perto eu acho que a gente vai sair daqui com um pleno entendimento, porque os teólogos estão há séculos e séculos discutindo sobre isso daí, tá? Não tem uma resposta fácil. Agora, dá para a gente, eu espero que a gente aqui em 10 minutos, a gente consiga entender o suficiente para sintetizar algo que nos atenda, tá? Ao longo aí de muitos séculos, surgiram diferentes abordagens sobre o que seria de fato a encarnação. No final do século XIX, teve um teólogo bastante famoso chamado Benjamin Warfield. E o que ele fez? Ele olhou os evangelhos e ele foi atribuindo a diferentes passagens dos evangelhos a humanidade de Cristo ou a divindade de Cristo. Então, por exemplo, quando Jesus, como essa de Natanael, ele dá uma tirada dessas aí, fala, ó, aqui é o lado divino de Cristo se manifestando, tá? Em outros episódios, quando ele encontrou Lázaro, lembra da reação dele? O que que fez Jesus? Chorou. Tá? Que é uma característica humana. Tá? Então, o Warfield ele fez assim, ó, aqui ele estava sendo Deus, aqui ele estava sendo homem. Tá? E é como se Deus, ou Jesus, tivesse duas mentes, uma mente divina e uma mente humana. Não que ele fosse esquizofrênico, nada disso, mas, ou seja, eram duas mentes que... Essa é uma teoria, mas tem furos nisso daí, tá? Uma outra teoria que surgiu, ou uma, não diria teoria, mas uma explicação, uma maneira de enxergar isso daí, é o que na teologia se chama de kenosis, que é um conceito teológico advindo de uma palavra do grego aí que significa esvaziamento, tá? E, basicamente, isso está muito relacionado com o texto lá de Filipenses 2. Não sei se vocês lembram lá. Lembram o texto de Filipenses? Que ele subsistindo na forma de Deus. A gente já leu esse texto aqui. Então, ele se esvaziou. Tá? Então, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Ou uma outra tradução fala, não achou que ser igual a Deus fosse algo que devesse explorar, antes esvaziou-se a si mesmo, ele se tornou um ninguém. Tá? E mesmo a questão desse esvaziamento da kenosis tem diferentes interpretações. A questão é, ele se esvaziou do quê? Tá? Então, tem gente que fala, não, ele se esvaziou dos atributos divinos, mas aí fica difícil de você entender. Então, ele era só homem, ele não era só Deus. Outras pessoas acham, não, na verdade, esse esvaziar-se é semelhante a uma autolimitação, tá? Então, ele continuou sendo Deus, mas ele limitou-se, ele deixou de usar a capacidade divina dele. Outros falam, não, ele deixou de usar a capacidade divina dele, a menos nas situações onde Deus Pai permitia que ele usasse. Por exemplo, lá com a questão de Natanael, tá? Ou seja, existem diferentes maneiras de se interpretar esse esvaziamento, tá? O fato é, Filipenses 2 não é um texto que nos diga com exatidão sobre o esvaziamento. Fala que ele se esvaziou, mas não dá muitos detalhes. Então existe, e por isso que a gente falei que a gente não vai nessa aula esgotar esse assunto aqui. Porque, de novo, é um assunto em que os teólogos estão se debatendo aí há séculos, tá? Mas a gente sabe que existiu um esvaziamento e até, gente, essa dificuldade que existe, a gente pode até entender como natural essa dificuldade, porque nós aqui, por mais que estudemos, somos limitados na nossa capacidade, tá? Então, aquilo que eu falei há pouco, ó, é um espírito que é sem forma, sem corpo, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, ele assume um corpo e os humanos, né, ou seja, por natureza, não são nada disso. Então, ou seja, a transformação de um no outro envolve necessariamente alguma coisa de difícil compreensão. Tá? Então, é até natural que exista essa dificuldade. Tá? O que, que a gente procura aqui? A gente procura explicações que sejam sensatas, tá? Que talvez não vão cobrir todas as nuances da encarnação, tá? Mas que nos apresentem o mínimo suficiente para a gente exercer aí a nossa lógica aqui. Tá? Então, essas são algumas das maneiras de compreender a encarnação. E por isso que é difícil a gente falar, poxa, por que, que ele falou então que ele não sabia a hora? Tá, mas do outro lado, ele viu Natanael debaixo da figueira. Okay? Então, isso ajuda a gente a entender como é que Jesus pode ser eterno, tá? Ou ele pode ser onipresente, mas ao mesmo tempo ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo enquanto corpo humano. Tá? Tem algumas outras características, a questão lá do eterno. Tá? Então, se você for lá, por exemplo, lá em Isaías 57:15, fala do Deus que vive para sempre. Tá? Por outro lado, a gente leu lá em Colossenses 1:15, onde ele é chamado de o primogênito de toda a criação. Tem um outro texto muito famoso, tá? João 3:16, é um dos primeiros versículos que a gente decora, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tá? Unigênito também é uma palavra que traz dificuldades para a gente, certo? Por quê? Aparentemente é alguém que foi gerado. Tá? Então, como é que ele seria eterno? Esses aqui é mais simples da gente entender. Tá? Por exemplo, João 3:16, talvez algumas versões que você tenha, talvez até usem aí também primogênito. E mesmo a palavra que é traduzida por unigênito, se a gente for olhar no original do grego, a ideia não é exatamente a ideia de primeiro filho, primeiro, mas de único no sentido de incomparável. Tá? No primeiro século, a igreja usava muito a expressão incomparável e amável. Tá? Então, não existe em João 3:16 um conceito ontológico. Ontologia diz respeito à essência do ser. Tá? Mas não existe em João 3:16, no sentido ontológico, a ideia de um ser que foi criado, mas sim de um ser que é incomparável e único. Então, eu diria que é uma tradução infeliz isso daí. Vamos olhar agora Colossenses 1:15, que foi o texto que a gente leu aqui também. Tá? Lá fala, né, de primogênito. Tá? Aqui é importante a gente entender um pouco o contexto da palavra que está sendo traduzida como primogênito. O que acontecia na época lá do Novo Testamento em virtude das leis de sucessão? Tá? Herança. O pai, o patriarca, morreu, tá? Os filhos vão herdar. Tá? A gente está assistindo lá em casa aquela série, como é que chama lá, dos Magnatas do Crime? Alguém assiste Magnatas do Crime? Você assistiu, tá? Ou seja, lá tem, logo no primeiro episódio, tem lá um cara que é um duque, ele tem um título de nobreza, e ele morre, e ele vai passar para os filhos, né, o título, e é interessante. Tá? Mas, enfim, no contexto da sociedade daquela época lá, o primeiro filho, o mais velho, ele recebia não só a maior parte dos bens, mas ele, por exemplo, no caso de um rei, ele recebia o quê? O título e o trono, né, gente? Ou seja, ele dava a sequência ao pai, tá? Ou seja, ele se tornava, até hoje é assim, né? A gente viu recentemente lá com o príncipe Charles, tá? Então, os direitos do pai passavam para o primogênito, tá? Então, aqui a gente está falando do quê? Não, no, o ponto em Colossenses 1:15 não é a questão da geração ou do nascimento, ele foi o primeiro de muitos filhos, mas a questão do sentido da autoridade. Jesus é o herdeiro legítimo do Deus Pai, ou seja, é ele que dá a sequência. E isso daqui está absolutamente coerente com aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, que aponta para Cristo. Então, o que que ele está falando? Olha, esse Jesus aqui, por que que ele é o primogênito? Porque ele que é a essência do Deus Pai, ele é a representação de tudo aquilo do Deus do Antigo Testamento. Ele é o herdeiro supremo, se a gente pode colocar assim. E vou chamar a atenção de mais uma coisa aqui, tá? Então, tem o significado, né, do contexto da época. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 2:9.
Tem aquela questão também que os líderes de Deus falam que ele era filho de Davi. Como seu filho pode perdoar pecados?
Então, ou seja, como que ele é? Mas Davi chamou ele de Senhor, entendeu? É. Que fala aí em Colossenses 2:9? Se o mesmo autor no capítulo anterior fala algo que em tese você, então, ele foi uma criatura criada, tá? Como é que esse mesmo autor pode dizer no capítulo seguinte que ele é a plenitude da divindade? Ou seja, está vendo como não faz coerência? Ou seja, então, de fato, para a gente entender o que que o texto está dizendo, a gente precisa entender o contexto da época, a cultura, como que a palavra era usada. Então, não existe aqui nenhum sentido de que seja contrastante contra a eternidade de Jesus, tá? Tem um outro trecho também, bastante conhecido, que é Marcos 10, 18, onde um camarada chega para Jesus, né, e fala: Bom mestre. E Jesus fala: Por que que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Tem gente que pega esse texto aqui e fala: Tá vendo? Jesus não é Deus, porque ele está falando: Não me chame de bom porque eu não sou Deus. Não, não é isso que ele está falando. O que que Jesus está fazendo nesse texto? E aí, de novo, você teria que ler todo o contexto, tá? Jesus está falando: Você sabe o que que você está falando? Você está me chamando de bom mestre só por educação? Hoje em dia é muito comum, tá, gente? Nos ambientes profissionais que eu vivo lá, o cara, sei lá, o cara vai aparecer lá num painel e vai ser palestra. Nossa, esse cara sabe tudo. Só se faz elogio. Então, a gente vive numa sociedade de elogio muito barato, tá? Então, Jesus está falando: Pera um pouco, você está me chamando de bom mestre? Porque bom só tem um que é Deus. Você está reconhecendo, você está sendo só educado, ah, tá tudo bem, tá tudo jóia e tal. É isso? É nesse nível de superficialidade? Ou você. Então, Jesus aqui não está questionando a divindade dele, ou se colocando numa situação que ele não é divino, mas falando: Cara, exatamente, falou: Você de fato reconhece que eu sou Deus, ou você está falando isso só por educação? Tá? Deixa eu só avançar mais um pouquinho, 2 minutinhos no nosso intervalo aqui. Uma outra objeção que se faz é que, eventualmente, Jesus seria um Deus inferior. Por quê? Porque tem um trecho lá em João 14, 28, onde ele fala que o Pai é maior do que eu. Tá? Vocês lembram desse texto aí? Você pode conferir lá, tá? Então, Jesus chega para os discípulos e fala que o Pai é maior do que eu. Muita gente conclui dessa passagem que Jesus teria sido uma espécie de Deus inferior por conta disso daí, tá? Agora, é importante a gente olhar o contexto aqui em que ele falou isso daqui. Se você for olhar lá, o que está acontecendo lá? Jesus já está dando pistas do que vai acontecer com ele, tá? De que ele vai para Jerusalém, que ele vai morrer. Os discípulos estão inquietos com isso. Lembra isso? A figura do Messias que o povo lá tinha? Ia ser o quê? O libertador. Ou seja, e os discípulos, bem ou mal, tinham um pouco dessa visão. Tá? Então, os caras estão inquietos lá. Então, o que, que Jesus está falando? Olha, se vocês me amassem, tá, vocês iam ficar contentes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Tem tudo a ver com o esvaziamento. Quem que era Jesus que estava ali em contato com os discípulos? Ele era um Deus que estava esvaziado. Ele era um Deus que estava, num certo sentido, limitado. Em outras palavras, o que, que Jesus está falando? Eu vou voltar para a glória que me pertence. Tá? Porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, na presente situação, com a minha limitação, o Pai é maior do que eu. Tá? Jesus falou lá em João 17, um pouco mais, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Entendeu? Ou seja, não é aqui uma situação em que Jesus diz que é menor, é um Deus menor. Não, ele está numa situação onde ele se despiu, onde ele se está limitado pela encarnação. E aqui tem um aspecto muito interessante, tá? Se a gente parar para analisar, de novo vou recorrer à ontologia, à essência do ser. Tá? Se eu falar, olha, o presidente dos Estados Unidos é maior do que eu, é uma coisa meio óbvia, certo? Mas ele é maior em que sentido? Poder, conhecimento, exposição, tá? Capacidade de autoridade. Agora, ontologicamente, um ser humano, ele é maior do que eu? Não. Nós dois somos humanos. Ele provavelmente é um pecador também, espero que reconheça isso daí. Tá? Então, quando Jesus fala isso, agora se eu falasse o seguinte, Deus é maior do que eu, é óbvio, cara. É uma obviedade, eu não preciso nem falar isso daqui. Então, quando Jesus fala isso daí, por analogia, é óbvio que ele está falando de uma coisa, dessa comparação da limitação dele, não da essência do ser. Porque assim como seria ridículo eu falar que o Deus é maior do que eu, é razoável falar que o presidente dos Estados Unidos é maior do que eu, porque ele tem mais poder, ele tem isso tudo que a gente acabou de falar. Então, ou seja, não faz sentido nessa frase de Jesus atribuir a ele a visão de que ele seria um Deus inferior. Não, ele está falando, não, eu e o Pai somos da mesma essência, mas o Pai é maior do que eu, e eu estou voltando para essa glória, e vocês, se me amassem, tá, ficariam felizes com isso. Como alguém que está sofrendo como uma doença, que se fala, não, não quero que... Puxa vida, alguém salvo. Que Deus leve para a glória. Não, não seria um pensamento razoável? Imagina alguém que está aqui com a doença terminal, padecendo e tal, você quer que a pessoa fique lá mais 2 anos numa cama de hospital, seja guardada as devidas proporções? Esse é o contexto da frase que Jesus falou. Ok? Vamos recomeçar a nossa aula. Gente, já já vem a nossa participação especial da Sayuri. Já vou explicar o que ela vem falar aqui. Eu só queria, tem um último ponto, né, na linha do olhar o retrato falado de Deus e ver se Jesus se encaixa nesse retrato falado. Tá? Na verdade, é uma coisa que está muito em moda hoje em dia. Né? A gente está vivendo uma sociedade onde a gente olha para figuras do passado. Certamente vocês já viram isso daí. O cara era um herói, mas o cara tinha um caráter, em algum aspecto do caráter dele lá, ele deixava a desejar. Então, o cara que era herói hoje vira vilão. Né? E, sei lá, o cara que não lutou contra o racismo, o cara que era oprimia a mulher dele, enfim, alguma coisa assim. Tá? A gente está uma sociedade que está revisitando o comportamento de pessoas que viveram décadas ou séculos atrás a partir das lentes do padrão moral da sociedade atual. Tá? Acho um pouco perigoso isso daí. Tá? Mas, enfim, então é mais ou menos nessa linha onde surge uma objeção contra Jesus, porque a gente viu que Deus tem que ser justo, eticamente perfeito. Então a questão é, será que Jesus era eticamente perfeito por conta da escravidão? Tá? E qual que é o ponto aqui? Alguns críticos do cristianismo acusam Jesus de não ser eticamente perfeito porque ele teria compactuado com a prática moralmente abominável da escravidão. Eu vou ler aqui um trecho de um camarada chamado Morton Smith, e ele fala o seguinte: o imperador e o Estado romano tinham inúmeros escravos. O templo de Jerusalém possuía escravos. O sumo sacerdote tinha escravos. Um deles perdeu uma orelha quando Jesus foi preso. Todos os ricos e praticamente toda a classe média tinham escravos. Até onde sabemos, Jesus nunca atacou essa prática. Parece que houve uma revolta de escravos na Palestina e na Jordânia na mocidade de Jesus. Uma pessoa que liderasse essa revolta e fosse ao mesmo tempo um operador de milagres teria atraído muita gente. Se Jesus tivesse denunciado a escravidão ou prometido a libertação dos escravos, não há dúvida de que teríamos ficado sabendo. Mas não há registro de que isso tenha ocorrido. Portanto, pela lógica, tudo indica que ele não disse nada a esse respeito. Tá? Então a questão aqui e a objeção é: o fato de Jesus não ter se empenhado pela libertação dos escravos, como é que isso coaduna com o amor de Deus por todas as pessoas? Tá? Por que que Jesus não se levantou e disse em alto e bom som: a escravidão é errada? Tá, então, Jesus não teria falhado moralmente por não defender essa bandeira. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? Ele, para ser Deus, precisa ser eticamente perfeito. Tá? E teria compactuado. Agora, aqui, a gente precisa entender o contexto da época. E para isso nós vamos usar um argumento que está bastante bem escrito e esclarecido por um camarada que, até onde eu sei, nem crente é. Tá? Alguém já ouviu falar desse camarada aqui, Thomas Sowell? Quem já ouviu falar do Thomas Sowell? Em casa já ouviram falar, porque eu sou fã dele. Esse cara é um economista americano, tá? Quando você se deparar com questões do tipo: as mulheres ganham menos que os homens, os negros ganham menos, os latinos ganham menos, procure o que, que esse cara e procure Ló. Bom, as coisas que ele falou vão estar, mas ele está bem velhinho já, tá? Ah, e eu vou falar aqui sobre escravidão, é só olhar para mim que vê que eu tenho que tomar cuidado para falar desse tema. Esse camarada aqui é afro-americano, que só fez faculdade porque teve um patrono, não vem de família rica. Tá? Então ele fala com propriedade sobre o tema escravidão. No livro Race and Culture, seria Raça e Cultura, tá? o Sowell, ele ressalta que todas as grandes culturas mundiais até a Idade Moderna, sem exceção alguma, houve escravidão em todas essas culturas. Tá? Muitas vezes isso era resultado de conquista militar, então um povo dominava outro, trazia os escravos, tá? Mas tipicamente a escravidão ela servia a propósitos econômicos, tá? Na época não existia leis de falência. Em alguns, a sociedade americana é assim, uma pessoa, aqui no Brasil acho que só pessoa jurídica pode, mas nos Estados Unidos pessoa física também pode. Ele fala, olha, tenho muita dívida, não consigo pagar. Ah, insolvência civil, a nossa estudante de direito está esclarecendo aqui. Tá? Mas, ou seja, existe o conceito na nossa sociedade, quando alguém, olha, não tenho condição de pagar as minhas dívidas, tem mecanismos jurídicos aí para lidar com essa situação. Naquela sociedade não existia. E o que, que acontecia? A pessoa ficava muito endividada, ela vendia-se a si mesmo, muitas vezes a sua família, o que se chamava aí o regime de escravidão. Tá? E, então, não só para quitar uma eventual dívida, mas também para garantir trabalho. Existia esse regime de escravidão, tá? Que não era necessariamente tão ruim, e aqui, por favor, tá? Eu não estou de maneira nenhuma tentando dar à escravidão um ar romântico, tá? Mas o fato é que a escravidão, o conceito de tornar-se escravo, era até uma opção de sobrevivência da pessoa, tá? Por exemplo, na época dos romanos, lá a época em que Jesus estava vivendo, alguns trabalhadores subalternos eram escravos, mas alguns que eram tutores de crianças, que eram professores, eram escravos também. Tá? Então, a gente precisa entender o que é a escravidão que a gente conheceu na nossa sociedade, na sociedade americana, lá do negro apanhando, chibatado e tal, e o que era escravidão naquela sociedade. Tá? Algo extremamente relevante. Naquela sociedade, escravidão não estava associada com uma raça em particular, como foi o caso aqui das nossas, das sociedades aqui mais próximas da gente, que é basicamente o conceito que a gente traz aqui. Tá? Ou seja, implicitamente, a escravidão traz junto a ideia completamente equivocada de que os negros seriam inferiores. Tá? E, de novo, eu estou falando aqui, isso aqui quem está falando é o Thomas Sowell, se quiser ler o livro dele, ele é muito bom. Tá? E tem um detalhe, outro detalhe interessante também sobre isso daí. Tá? O que, que aquela sociedade onde Jesus vivia falava? O que, que a Bíblia falava sobre isso? Na sociedade judaica, o que, que determinava a lei? No ano do jubileu, ou seja, de 7 em 7 anos, todos os escravos tinham que ser libertos. Se isso estava acontecendo, era outra história. Tá? Mas o que mandava a palavra de Deus, o que, que era o pensamento divino a respeito da escravidão? No máximo, 7 anos. Depois disso, acabou. Tá? Então, o que é importante a gente entender aqui? Qual que era a missão de Jesus? Jesus não veio para derrubar nenhum sistema econômico, em particular lá, ele não foi um libertador político. Lembra quando falavam lá de César? Falavam, cara, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu não vou me meter nessa história aí. Tá? Jesus, a missão dele é libertar homens e mulheres dos seus pecados, transformar as pessoas para que elas amem a Deus de todo o seu coração, toda a alma, toda a mente, todo o entendimento. Leia o Deuteronômio 6, tá? E comecem a amar o seu próximo como a si mesmos. Em acontecendo isso, certamente haveria um impacto na ideia de escravidão. Quer ver um exemplo disso? Paulo, quem já leu Filemon, tá? Tem uma epístola de Paulo a Filemon, que por acaso Paulo trata desse tema. Por quê? Vocês lembram a história? Tem um escravo de Filemon, Onésimo, que vazou. Tá? E Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemon, que era o senhor de Onésimo. Onésimo era escravo. E os dois são crentes agora. O que, que Paulo está falando? Paulo não está falando para abolir a escravidão. Mas ele está falando, olha, trate Onésimo como um irmão em Cristo, assim como você me trataria. Ele ainda lembra que você deve a sua vida a mim. Tá? Então, de novo, a questão, a missão de Jesus aqui, e Paulo é um excelente exemplo disso daí, não era a mudar um regime econômico, inclusive práticas que seriam desprezíveis aí, tá? Mas é a transformação de homens e mulheres pelo poder do evangelho, tá? Tem quem estuda, e aqui eu não quero, a gente até está com o tempo avançado, se você for estudar a história do comunismo, tá? O comunismo tinha um sonho aí do homem revolucionário de se transformar depois num novo homem. Esse novo homem nunca aconteceu. E você trocou uma mazela por outra mazela, se bobear, pior ainda. Tá? Uma mudança que dure, que se perpetue, começa na mudança do coração das pessoas. Tá? O próprio Sowell, de novo, Sowell não é um evangélico, que não, tá? Ele analisa como é que se deu o fim da escravidão. Ele fala, olha, o despertamento evangélico na Inglaterra, lá do início do século XIX, dos anos de 1800, tá? Fez com que os cristãos do parlamento passassem leis contra a escravidão. E isso começou a desencadear esse processo, inclusive aqui no Brasil, na América do Norte e tal. Os navios ingleses começaram a patrulhar o Atlântico para impedir o tráfico de navios negreiros. Entendeu? Então, gente, a gente olhar isso daqui, olha o que Paulo escreve em Gálatas, tá? Ou seja, não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, você olhar para a cultura da época, para a estrutura econômica da época, e falar, não, Jesus era um Deus imperfeito porque ele não foi contra uma prática dessas, eu diria que é uma visão muito, muito míope do que estava acontecendo lá e do propósito de Jesus. Tá? Então, gente, só para terminar aqui, tá? Jesus bate com o retrato falado de Deus, a despeito da dificuldade que a gente falou da questão da encarnação, sim, alguns trechos do Novo Testamento que falam sobre, por exemplo, onisciência. Em João 16:30, os discípulos viram para Jesus e falam, de fato, o Senhor sabe todas as coisas. Tá? Quando Jesus está indo para o céu, já ressurreto, fala lá em Mateus 28, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem a ver com a onipresença dele, tá? Nesse mesmo contexto, ele fala, remetendo à onipotência, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, tá? A eternidade, o Isaac fez referência a esse texto aqui no intervalo. João fala: no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, tá? Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o próprio Jesus fala, tá? Em João 14, 7, ele fala exatamente isso. Olha, se realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. O que que ele está falando? Olha, se a gente fosse fazer uma paráfrase disso, tá? Quando vocês veem o retrato de Deus, ele está falando para os fariseus aqui, tá? Quando vocês veem o retrato de Deus no Antigo Testamento, é a minha semelhança que vocês estão vendo. Ok? Gente, agora a gente vai ter uma participação especial da Sayuri aqui. Quando a gente deu esse curso, em particular a parte que vem a seguir, né, que fala da ressurreição de Jesus, a Sayuri acabou usando num grupo de estudo que ela conduz, com resultados bastante interessantes. Eu achei que seria bacana para ilustrar como esse tipo de conhecimento pode influenciar as pessoas. Sayuri, por favor.
Marcelo, obrigada pelo convite de poder compartilhar um pouquinho do muitíssimo, né, do que Deus tem feito assim na minha vida. Mas vamos lá rapidinho, né? Tenho 10 minutinhos. Vou começar como a gente fala como testemunho de batismo, né? Eu não nasci numa família cristã. Não tive esse berço, muito pelo contrário, né? A minha família é uma família assim mística. Então tem desde Seishun no Ye, Mahikari, Provida, o catolicismo, enfim, uma miscelânea, uma salada. E é interessante que isso não me tornou uma pessoa mística. Muito pelo contrário, eu era uma pessoa muito cética. Então, tudo eu duvidava, né? Igreja para mim, quem me viu, quem me vê, não saio daqui agora, mas não queria saber de igreja. Eu lembro que eu costumava dizer que a acupuntura e homeopatia, né, são reconhecidas hoje, né? Hoje não, mas naquela época também eu falava: ah, comigo não vai dar certo, porque tem que ter fé para isso. E não vai dar certo. De tão cética que eu era com coisas que não fossem muito concretas, né? Mas Deus é maravilhoso, né? E ele me colocou num condomínio, com uma vizinha, a Eliana, a quem eu tenho imensa gratidão, por quem eu tenho imensa gratidão, que me convidou para estudar a Bíblia. Justamente no momento em que eu estava procurando algo para estudar. Eu morava pertinho, em São Paulo, morava pertinho da USP, queria ser aluna especial em algum curso, enfim. Estava num momento assim muito tranquilo, não estava trabalhando, estava com crianças, mas estava bem. E ela me convidou e eu não tinha nenhuma desculpa, então, para falar: não, não quero, não posso, né? E lá fui eu. Eliana foi super paciente comigo, meninas, porque. Meninas, desculpa, eu tenho um grupo de meninas, eu tenho esse hábito, perdão. Meninas e meninos. Eu fazia muitas perguntas para Eliana. Claro, né, essa minha personalidade cética, né, de querer saber tudo. Então, ela até brinca, ela falava assim: gente, a Sayuri fez tanta pergunta que eu acho que talvez uma pergunta que ela não tenha feito foi: quantos metros o Mar Vermelho se abriu, quanto tempo ficou aberto para aquela multidão passar? E eu falei: nossa, essa não fiz mesmo. Então, assim, ela foi super paciente, mas a Eliana era quarta geração de uma família de crentes presbiterianos, e ela me respondeu aquilo que era essencial, sem dúvida, né, as minhas questões espirituais, né, e ela me conduziu a me render a Cristo. 4 anos depois, imagina, eu fiquei 4 anos estudando a Bíblia com ela, num grupo, mas isso só foi acontecer 4 anos depois. Talvez justamente por isso, porque eu ficava perguntando, querendo saber um monte de coisas que hoje eu vejo que era um interesse, né? Mas que talvez tenha atrasado um pouquinho aí a minha conversão, não sei, justamente porque eu queria respostas. E aí, o que aconteceu? Eu me converti em 2011, mas eu precisei me mudar para cá, para Campinas, e sem igreja, porque eu não ia à igreja, aquele grupo para mim satisfazia, né? Mas eu vim para cá e eu não tinha mais a fonte, né? Perdão do tocadilho, mas eu não tinha mais como... Eu fui 1 ano para São Paulo, ia nos estudos, mas começou a ficar difícil. Então, eu cheguei aqui em 2012, aí em 2000, e vim para a fonte mesmo, IBCU na época, finalzinho de 2013, começo de 2014. Nesse ínterim, um grupo de mulheres, de amigas do Notre Dame, né, onde meus filhos estudam, me pediu para fazer, a história é longa, não vou contar, mas me pediu para fazer estudo bíblico. Eu falei, de jeito nenhum, imagina se eu encontro uma Sayuri no grupo. E eu não, eu morria de medo, gente, de falar, né, de, enfim, da situação. Mas, com incentivo, com a pressão e tudo mais, eu comecei com aqueles estudos bem básicos, assim, conversar um pouquinho, as meninas católicas, então muito pouco contato com a Bíblia. E a gente foi indo até que em 2014, então, final de 2013, 2014, vim parar aqui. E aí foi um paraíso para mim, porque meu marido fala, nossa, mas você encomendou, né, uma igreja para você. E Deus te atendeu, porque o meu mundo se abriu em função de tudo que eu comecei a aprender aqui. E isso, para mim, foi bom, porque me deu um pouco mais de segurança. E eu comecei também, conversando com as meninas do grupo, a perceber a insegurança delas. Por quê? Maridos que não são convertidos, ou mesmo outras pessoas, fazendo perguntas que elas não tinham dúvida em relação à fé, mas elas não sabiam responder, e como eu também, né? Então, uma das experiências que eu tive no grupo foi reproduzir, eu uso muito material daqui, né, mas foi reproduzir aquela série Razões para Crer, né, Marcelo também deu aula, para que elas tivessem confiança para conversar, né. E aí, no ano passado, antes disso, né, só para dizer que eu não citei nenhum versículo bíblico, e eu vim aprender aqui, imagina, estudando tanto tempo, mas a primeira vez que eu ouvi, 1 Pedro 3,15, antes santifiquem a Cristo no coração, né, estejam prontos para dar a razão a qualquer da esperança, a qualquer um que lhes perguntar, eu falei, nossa, como Deus é perfeito, porque se eu tivesse tido todas as respostas antes de eu me converter, talvez eu não tivesse santificado Cristo no coração e eu fosse super arrogante e combativa nas respostas, né? E quando eu aprendi, entendi isso, assim, por mais que você tenha conhecimento, não é, esse conhecimento que a gente recebe não é para combater, né? Não é para usar para dizer que sabe. Mas aí, voltando no que o Marcelo me chamou, para o que o Marcelo me chamou, no ano passado, em fevereiro do ano passado, a pedido de uma amiga de Goiânia, eu acabei montando um grupo virtual, que a princípio era para 6 pessoas, isso acabou crescendo bastante, porque começaram a convidar, já que era online, e aí ficou um grupo grande, eu não conhecia essas meninas, e não sabia contexto, nada. Então, eu fiz o plano da salvação, que era essa proposta, o plano de Deus, naquela sequência da cosmovisão cristã, né? criação, queda, redenção. E aí aproveitei muito das aulas do Elbe, por exemplo, para falar de criação. Aproveitei as aulas aqui sobre justamente daquela série Razões para Crer, né, na Bíblia como um documento histórico. E comecei assim, passando para elas, para quebrar algumas barreiras, pensando em quebrar, porque eu não conhecia, eram 30, 40 mulheres, a Elô, né? Não sei se você lembra, né, Elô? E para que justamente elas pudessem assim, ouvir, com um pouco menos, talvez, baseando em mim, né, resistência. E aí a gente fez, usei muito de Gênesis, do curso do Elbe, e aí elas pediram para começar a fazer estudos uma vez por mês. Lá fui eu mais uma vez com mais um grupo. E na Páscoa, então faz um ano, quatro de abril, era Páscoa, eu falei, vou fazer um estudo sobre isso, mas eu não queria falar do que estava se falando muito, porque essa época, né, é uma época que chove, né? Tanto pregações como mensagens. E aí conversei com o Marcelo, falei, Marcelo, eu queria usar um pouco daquele, era uma aula só, era um estudo só, mas do seu curso, do material que ele tinha dado, né, sobre o livro Em Defesa de Cristo, eu tinha assistido, E aí a gente conversou um pouco, ele me ajudou bastante, Elô também me ajudou muito na questão assim, da parte médica. E eu falei fiz uma outra abordagem, né? Um pouco mais histórica, né? Da Páscoa, mas mais histórica. E foi tão assim, interessante, porque eu até trouxe aqui, e é isso que eu, além das meninas, dos comentários, né, da participação que elas tiveram, mas uma mensagem no dia seguinte assim, me tocou. Eu vou ler aqui, tá até entre aspas, né? Foi uma das meninas, ela escreveu assim: sou nova na fé, ainda tenho muitas dúvidas. A forma e a seriedade que você abordou o tema da Páscoa me emocionou e tocou em um lugar tão fundo que muitas dúvidas que eu tinha sobre o sacrifício, a existência, o amor de Deus sobre nós, passou. Ontem eu reconheci Jesus como meu Salvador. Obrigada por fazer parte disso. Então, assim, não sei quantas ali, né, por conta desse estudo, eu falei para o Marcelo, eu não creio que sejam informações extra-bíblicas que vão levar alguém a Cristo. Né? É a palavra de Deus, com certeza. Mas eu não tenho dúvidas também de que tudo isso que a gente estuda, né, todo esse material, serve a algum propósito dele. Né? E esse testemunho assim, é uma, né, um pedacinho aí do que a gente pode fazer, né, pelas pessoas que estão longe de Cristo ainda. É isso.
Eu pedi para a Sayuri, acho que deu para entender o sentido, né, o conteúdo que ela usou é aquilo que a gente vai ver na próxima aula, onde a gente vai focar na ressurreição. Eu só queria gastar mais alguns minutinhos com vocês aqui para falar de um outro aspecto aí do perfil de Jesus, que diz respeito a tudo aquilo que no Antigo Testamento, acabei de falar, né, que o Antigo Testamento aponta para a figura de Jesus. Tá? Então, existem muitas profecias da vinda do Messias, predições, né, que, se a gente fizer o paralelo aí com a investigação policial, seriam como se fossem impressões digitais aí do Messias. Tá? E eu queria, para isso, usar uma história, um pano de fundo, desse camarada aí, Luiz Lapides. Hoje ele é um pastor, tá? Mas ele nasceu e cresceu no judaísmo, e trilhou aí uma jornada do ceticismo até a fé, tá? Ou seja, do judaísmo ao cristianismo. E ele conta um pouco, tá, da criação dele. Então, ele foi criado num contexto de um judaísmo bastante conservador, embora a família dele não era tão religiosa assim, mas eles eram judeus bastante, bastante tradicionais, tá? E a visão que eles tinham, né, ele tinha dos gentis aí, dos cristãos em geral, era de muita cautela. Por quê? Sendo judeu, ele estava muito frequentemente se deparando com comportamentos antissemitas, então eles mantinham uma certa distância aí. E ele passou lá por uma fase de desilusão com o judaísmo por conta de divórcio dos pais dele, mudou lá para a Califórnia, passou uma fase lá de busca espiritual, tá? Uma pessoa na Califórnia em busca espiritual, você deve imaginar o que ela encontra. Tá? Então ele se envolveu lá com budismo, com cientologia, um monte de coisas. Isso ele tinha estado lá na Guerra do Vietnã, isso daí foi anos 70, mais ou menos. Tá? Enfim, numa dessas buscas dele, ele acabou cruzando com uns evangelistas que estavam fazendo aí um trabalho de rua, né? E aí começou a discutir lá, bater boca lá com o evangelista, e o cara falou de Jesus, e ele falou: cara, eu sou judeu, eu não posso crer em Jesus. Tá. E o evangelista virou para ele e falou: cara, você conhece as profecias sobre o Messias do Antigo Testamento? E desafiou ele. Tá? O cara, o evangelista, deu uma Bíblia para ele, falou: procura aqui no Antigo Testamento. Falou: pera um pouco, isso aqui tem um Antigo Testamento. Aqui tem um Antigo Testamento, que são as suas escrituras. Ah, mas tem o Novo Testamento? O Lápides pergunta para ele: tem o Novo? Não, aqui também tem. Falou: o Novo Testamento eu não vou nem abrir. Tá? Porque, de novo, o cara queria distância disso daí. Tá? Pegou a Bíblia que ele ganhou de presente, tá? E começou a ler o Antigo Testamento na Bíblia. Tá? E lendo aí o Antigo Testamento todos os dias, começou a se deparar com algumas coisas que chamaram a atenção dele. Por exemplo, lá em Deuteronômio fala sobre um profeta que seria comparável, até maior que Moisés. E aí ele chegou no fatídico trecho de Isaías 53, de 3 a 9. Tá? Então, o que fala Isaías 53, de 3 a 9? Lá tem a imagem, né, do Messias, que seria... Vamos ler o trecho lá, Isaías 53... Hoje nós vamos estourar 2-3 minutinhos o sinal, então vocês já vou pedir licença agora. Tá? Isaías 53, de 3 a 9. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos. E o texto segue, tá? Lá no versículo 12, olha o que fala aqui: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto até derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tá? E ele lendo esse trecho aqui, e de novo, ele estava lendo disso numa Bíblia que ele tinha ganho do evangelista. Tá? Falei, não, os caras adulteraram isso daqui. Isso daqui mudaram as palavras e tal. Ligou para a madrasta dele e falou, manda o em hebraico, né, o Antigo Testamento lá em hebraico, aquele que a gente tem em casa, eu quero ler no original, digamos assim. Tá? E ele leu no original e viu que o texto era exatamente isso daí. Tá? E aí ele começou, tá, lendo lá trocentas profecias do Antigo Testamento, que o Messias ia nascer de uma virgem, que está lá em Isaías, o local de nascimento está lá em Miqueias, que é Belém. A ascendência do Messias, descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi, isso tem tanto em Gênesis como em Jeremias, que ele ia ser traído, que ele ia ser acusado por falsas testemunhas. O modo de morrer, lá no Salmo 22, eu acho, fala que iam perfurar mãos e pés dele, numa época onde a crucificação não existia ainda. Tá? Fala que o Messias ia ser ressurreto. E ele lendo tudo isso, tá? Ele fala, puxa vida, isso daí parece que está apontando fortemente para Jesus. Tá? Aí o que esse cara fez? Ele criou coragem e virou a página lá de Malaquias, falou, deixa eu ler esse Novo Testamento. E aí ele lê Mateus 1:1. Alguém pode ler Mateus 1:1 para a gente? Isso. Qual que foi a reação dele? Porque o que esse cara achava? Ele comenta no testemunho dele, falava, eu achava que o Novo Testamento era tipo assim, um manual de antissemitismo do Partido Nazista Americano. Tá? Então, é exatamente a expressão que eles usam. E achava que não, o Novo Testamento é lá, Jesus era um gentil e tal, e um líder gentil. E aí ele leu Mateus 1 e fala, cara, Jesus é judeu. Enfim, esse é o pano de fundo aí da história do Luiz Lápides. Ele acaba se convertendo e hoje ele é um camarada que trabalha com justamente nesse ministério, tá? De mostrar para os judeus quem é Jesus. Tá? E como já tocou o sinal, eu só vou dar uma pincelada daquilo que a gente vai ver. Na próxima aula a gente termina aí e começa a outra parte, que é a parte 3 que eu comentei. Tá? Mas enfim, na aula que vem eu queria terminar, gastar talvez uns 5, 10 minutinhos para abordar com vocês. Tem um ponto interessante aqui, se é tão evidente isso daí, tá, no Antigo Testamento, por que tão pouca gente, falando dos judeus, obviamente, se convence disso? Tá? Então, ele explica um pouco de como é que é a cultura entre os judeus, e acho que isso é um tema bastante interessante, porque eventualmente a gente pode conviver com alguém assim, tá bom? Então, aula que vem a gente termina, é bem pouca coisa que falta, e vamos entrar, como eu prometi, na terceira parte, falando sobre a ressurreição. Tem exatamente a ver esse material que a Sayuri comentou, é exatamente o material que nós vamos ver nas próximas duas aulas. Também vamos ter uma participação especial, o Marcos Vinícius, que é médico, tá? Então, ele vai falar aqui na primeira parte da aula que vem, justamente sobre os aspectos médicos, digamos assim, da morte, da crucificação. Para entender um pouco mais o que foi a crucificação de Jesus. Gente, muito obrigado pela atenção. Se Deus permitir, nos vemos na semana que vem. Até mais.